Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Nós aqui novamente com o programa Central Manhã, Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos, com esse resumão que conta com a sua participação conosco. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, golpe do falso corte do Bolsa Família faz vítimas no estado do Maranhão.
E a polícia realiza operação contra suspeito de tentar matar um vereador.
Preço da carne sobe aumento das exportações de todo o país.
Líder do governo diz que Senado pode analisar o PL para reduzir penas.
E sindicato que tem irmão do presidente Lula como diretor bateu recorde de arrecadação com descontos de aposentadorias.
Nós vamos falar também sobre essa polêmica da seleção brasileira usar o uniforme vermelho.
Também vamos falar sobre polêmica no interior envolvendo a agência dos Correios e também uma prefeitura.
E hoje vamos conversar com o engenheiro de pesca e empresário Pedro Assunção.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também da capital federal, tudo isso e muito mais. Você vai acompanhar a partir de agora, no seu Central Manhã desta quarta-feira, hoje 30 de abril, último dia de abril, e claro, mais uma vez, o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã. Hoje vamos ser bastante objetivos aqui no nosso programa, porque nós queremos ter essa conversa interessante sobre a produção de peixes no estado do Maranhão. Nós temos um potencial muito grande, nós só precisamos preparar o nosso povo para produzir, para trabalhar na produção de peixes. Mas antes, aquele recado importante para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes e outros problemas de saúde, não perca tempo, procure o ALAG. ALAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o ALAG previne as doenças cardiovasculares, evita o infarto, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, o ALAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez também com a indisposição. Vá agora à farmácia mais próxima de sua residência e procure por ALAG. Se a farmácia não tiver ainda esse produto, você pode fornecer esse número para a farmácia ou você mesmo ligar diretamente, não é, para falar com a Alifarma. O telefone é o 98-9-8606-3142. 8606-3142. Diga que você ouviu essa orientação, essa dica no Central Manhã e você vai ganhar um desconto de 20%. ALAG, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Hoje nós vamos trazer também aqui, além, claro, explorar um pouquinho mais essa questão dos descontos do INSS, nós temos outros temas relevantes. Agora o progressista, o União, se uniu com o PP, então agora é a União Progressista. Isso muda muita coisa no Congresso Nacional. Ontem o repórter Nildo Costa conversou com o deputado Pedro Lucas, que recentemente recusou um convite para assumir o Ministério das Comunicações. Isso gerou uma polêmica, uma expectativa, uma especulação muito grande na política. E agora o partido se fortalece, um transatlântico dentro do Congresso Nacional. O que isso significa? Nós vamos também trazer esses temas e eu quero trazer a sua participação. E A vez agora é dele, Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Traga as informações nessa área. Tem operação sendo realizada, operação policial sendo realizada?
Tem sim. Pois é, Alberto Fernandes. Um bom dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. O que acontece é o seguinte: a zona rural de São Luís, lá no começo do ano, final do ano passado, a gente estava assim, toda semana a gente reportava aqui um confronto entre facções criminosas. Duas facções que atuam naquela região, não vou falar o nome porque eu não estou aqui para promover facção criminosa, mas são duas facções bastante atuantes no estado do Maranhão e que viviam em conflito. Então houve uma trégua desses faccionados. Eles decretaram trégua no mês de fevereiro e de lá para cá esses confrontos eles tinham cessado. Só que na semana passada começou novamente. A trégua terminou. Então começaram as matanças na região da zona rural de São Luís, ali Vila Samara, Tibiri, Maracanã. Esse primeiro vídeo aí é a Polícia Militar, o pessoal da Força Tática, o pessoal do motopatrulhamento, enfim, todas as polícias juntas se reuniram e conseguiram colocar as mãos nesse rapaz aí, que é foragido da justiça, considerado um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Maracanã. Na casa dele, arma, munição, muita droga, e a polícia pegou ele com a mão na massa. Ele estava comercializando a droga na chegada da polícia. Então, um dos líderes de uma facção criminosa do Maracanã, fora de circulação ontem no começo da tarde. Agora partimos para outra. Essa outra foi um pouco mais pesada. Essa outra aconteceu no bairro do Tibiri, lá foi o pessoal do BOPE. Mandaram inclusive uma imagem pra gente, toda já trabalhada. Isso aí foi editada por eles mesmos. O pessoal do BOPE faz a operação, ainda faz a filmagem. Isso aí é a chegada do BOPE lá no bairro do Tibiri. Olha aí, ó, esses homens aí camuflados, porque hoje a farda do BOPE não é mais preta, ela é camuflada. E eles entraram lá na região do Tibiri, e lá na chegada eles já deram de cara com um dos maiores líderes de uma das facções criminosas mais atuantes do estado do Maranhão, que não atua somente na Grande Ilha, mas em todo o estado do Maranhão, e é considerado de alta periculosidade. No currículo dele nós temos aí tráfico de drogas, assassinatos, né, o homicídio, latrocínio, assalto à mão armada, porte de arma ilegal, ameaça, arrombamento, roubos e furtos. Tudo isso na conta desse rapaz aí, o Diego Matos Gomes Filho, morador lá da rua do Bacuri, no bairro da Estiva. Então ele reagiu, assim que a polícia chegou por lá, ele reagiu e não deu conta. Atirou contra os policiais do BOPE, que automaticamente reagiram. Eu digo sempre aqui que um tiro, 50 tiros de um bandido não equivale a um tiro de um policial, devido ao treinamento. Então aí, ó, com ele estava essa pistola PT-380 automática, calibre 9mm, carregada, e ele estava trocando tiro com o BOPE e não se deu bem. O Diego aí foi levado ainda para uma casa de saúde, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Então ele era o considerado torre da facção criminosa lá na região da Estiva. Então essa aí é a resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado nessa guerra de facções que está voltando a acontecer lá na região da zona rural de São Luís, ali na entrada da cidade de São Luís. O secretário de Segurança Maurício Martins não aceitou isso aí e determinou essa operação logo no começo da guerra das facções. Eu acredito que seja, tenha um efeito positivo, hein, Humberto Fernandes e Jalber, uma operação como essa.
Olha, isso aí já acho que pode ser uma resposta daquilo que o governador Carlos Brandão falou durante a inauguração do primeiro trecho aqui da Avenida Metropolitana, quando ele deu um recado lá. As pessoas estavam querendo falar com o governador e ali muitos diziam assim: só não pode nem falar meu nome, porque aqui se o pessoal ficar sabendo, o pessoal das facções ficarem sabendo, a gente pode não amanhecer vivo amanhã. Ele disse: olha, quem vai falar sobre segurança pública é o governador. Não é facção que tem que mandar no Maranhão. Então, esse recado já pode ter chegado ao secretário Maurício Martins e pode já haver aí essas operações para começar a dizer quem manda no estado do Maranhão. E eu acho que essa deve ser uma determinação para partir também do ministro da Justiça e Segurança Pública, né, para determinar. É inadmissível que nós tenhamos territórios marcados dentro da região metropolitana de São Luís, onde quem manda não é o prefeito, onde quem manda não é o governador, onde quem manda não é a autoridade constituída. É preciso que se dê um recado expresso para que a polícia tome as providências e retire esses comandantes que querem determinar, querem dar lei, querem ditar regras dentro das comunidades, né? É não deixar ganhar força como já ganhou em outras capitais, como o Rio de Janeiro. É preciso que haja uma determinação aí para que se acabe de vez por todas. Quem tem que mandar na população, quem tem que mandar é o cidadão de bem, aquele que cumpre as leis, aquele que obedece.
Que paga os impostos, né?
Paga suas obrigações, é esse que tem que mandar. Não é traficante, não é, dono de facção, ou sei lá o que, chefe de facção, que pra mim não é chefe coisa nenhuma.
Pois é, esse Diego, Humberto, a gente perguntando pros moradores lá da Estiva, eles dizem assim: ah, o Diego é o toca-terror aqui da região.
Primeiro,
mas
que tem que tocar terror dentro de Pedrinhas, trabalhar de 6 da manhã às 6 da tarde, fazendo bloquetes para poder calçar as ruas. É esse tipo de gente é que deve estar dentro de Pedrinhas lá trabalhando e se possível, sendo obrigado a estudar e trabalhar para poder criar vergonha na cara.
É verdade. Nesse caso aí, o Diego não vai mais poder ir para Pedrinhas. Esse aí já não está mais entre nós. Porque, olha, Humberto, eu quero parabenizar, que eu não estou aqui para promover a violência, eu não estou aqui para dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo troca de tiros de polícia com bandidos, mas quando essa turma do BOPE, sem desmerecer os outros batalhões, hein? Pelo contrário, os batalhões de polícia militar do estado do Maranhão são bastante competentes. A gente fala sempre aqui de vários deles, 6º Batalhão da Cidade Operária, Coronel Adailton, a gente fala sempre do 38º lá do Coronel Manuel Alves, a gente sempre elogia aqui o trabalho do subcomandante-geral, Coronel Wellington, enfim, do comandante do CPM, o Coronel Roberto Filho, mas o BOPE, essa turma aí, é treinada pelo exército israelense. Então, quando esse pessoal rajado chega aí com essa touca ninja na cabeça, o negócio é mais embaixo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Tinha outras notícias aqui importantes de Alber Pereira. Um homem foi preso em uma operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infanto-juvenil na internet. Essa ação aconteceu na cidade de Primeira Cruz, fica a 254 quilômetros da capital do estado. Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de quebra de sigilo de dados do investigado. O suspeito é investigado por adquirir e compartilhar cenas de sexo explícito ou pornografias envolvendo crianças e adolescentes. Esses crimes são tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e do Adolescente, no ECA, e as penas podem chegar a 10 anos de prisão. E quando passa de 8 anos, você já sabe, é trancado atrás das grades. Tinha muitos outros assuntos.
Ainda falando rapidamente aqui, Humberto, em informações policiais, é que a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão contra um suspeito de envolvimento no sequestro e também tentativa de homicídio de um vereador. O vereador identificado como Celso Macedo da Fonseca, lá da cidade Fortaleza dos Nogueiras. O caso aconteceu no dia 2 de março deste ano. O suspeito, portanto, do envolvimento no crime é Gustavo Fonseca, segundo a polícia. Ele é filho do ex-candidato a prefeito lá de Fortaleza dos Nogueiras na última eleição. O Edvan Augusto Brito Magalhães, ele é conhecido como Dit. Então, a motivação seria uma discussão que aconteceu um dia antes do crime lá contra no jogo de sinuca. Enfim, aí o Edvan acabou tendo sua vida ceifada e agora o suspeito foi preso, mais um crime sendo desvendado, principalmente no interior do estado.
E a Prefeitura de Coelho Neto está fazendo um alerta importante, né? Descobriu que está sendo praticado um novo golpe equipe que está contra os beneficiários do programa Bolsa Família. Diz que eles ligam dizendo que o programa que foi suspenso e tal, e através de mensagens de aplicativo, e através disso fica pedindo dados, fica pedindo informações, dados das pessoas, das possíveis vítimas. Portanto, você que está recebendo telefonema aí, não vá não, vá logo direto ao CRAS. Tem algum problema? Vá ao CRAS do seu município, atualize os seus dados, tudinho direitinho lá. Não vá fornecer informação por telefone. Pode ser um bandido do outro lado da linha tentando enganar você para ficar com o seu dinheiro. O Orlando Moraes, lá da cidade de Barreirinhas, foi a Santo Amaro, porque Santo Amaro está tendo um problema. Os Correios, a agência dos Correios, funcionava numa casa que era cedida pela prefeitura. Esse contrato foi rescindido pelo atual prefeito. Ele vai trazer as explicações.
Bom dia, Jalba. Bom dia, Humberto. Pois é, o município de Santo Amaro do Maranhão, nesse final de semana, teve aí um reboliço nas redes sociais e própria sede do município. Tudo isso porque o prédio onde funcionava o Correios foi desocupado. Isso porque o prefeito da cidade, Leandro Moura, pediu de volta a casa onde funcionava aí a sede dos Correios. Essa sede, que funcionava ali próximo ao centro da cidade, está lá desde o primeiro prefeito, o ex-prefeito Jaime Barra, que cedeu o prédio aos Correios para funcionar. A direção do Correios na cidade procurou o prefeito para fazer uma negociação, um outro prédio para propriamente alugar, mas o prefeito não fez nenhuma negociação e requereu o prédio de volta. Isso tem causado muitos comentários, inclusive a Câmara de Vereadores se manifestou pedindo uma explicação para o prefeito. Com o anúncio do prefeito, os Correios disse que não funcionará mais na cidade e todos os serviços que aquela agência fazia ao município de Santo Amaro do Maranhão, as pessoas terão que se deslocar até Primeira Cruz ou Barreirinhas. Com isso, essas agências de Barreirinhas e também de Primeira Cruz sobrecarregarão. Pois é, isso aí foi o reboliço. O prefeito não quer nenhum tipo de acordo com os Correios ali naquela cidade e muitos estão aflitos aí para saber o que irão fazer com as suas encomendas, chegada de cartões e muito mais, que os Correios aí hoje em dia são responsáveis pela entrega. Como eu frisei, os Correios está funcionando nesse prédio desde que Santo Amaro se emancipou. O primeiro prefeito Jaime Barra já instituiu que aquela casa seria para o funcionamento dos Correios, mas agora a população ali foi pega de surpresa com esse anúncio do prefeito Leandro Moura. A prefeitura até o momento não se manifestou. Eu volto com vocês nos estúdios.
Obrigado, Orlando Moraes. Agora interessante, né? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não é um órgão da prefeitura. É para funcionar num prédio próprio ou adquirido. Né? Então, eu agradeço aqui, fez a matéria, tal, fez o registro, o Orlando fez a matéria, muito boa a matéria, inclusive mostrando os documentos em que o prefeito, é uma atribuição do prefeito. Olha, se tem alguma coisa funcionando num prédio da prefeitura, que é o prédio do município, é o prédio da população, e o prefeito precisa desse prédio, o prefeito tem a prerrogativa, sim, de pegar o prédio de volta, de solicitar o prédio de volta, afinal de contas ele foi apenas cedido. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deveria providenciar um outro prédio, não prédio da prefeitura. Os Correios cobram, ela tem o seu faturamento próprio, ela pode alugar um outro prédio para funcionar a sua agência. Mas o que eu estou recebendo de várias cidades do Maranhão é que a agência, que os Correios estão tentando fechar pelo menos 15 agências no estado do Maranhão. Pelo menos 15 cidades ficarão sem as agências, porque diz que as agências estão faturando pouco e não estaria dando para cobrir os custos. É isso, essa é que é a grande verdade que existe aqui. Espero que haja um pouco mais de sensibilidade nesse sentido, para que se ofereça uma estrutura melhor, né? Uma estrutura melhor para atender a população. E aí, as cidades vão ficar isoladas, não pode receber mais encomendas? Por isso que está tendo já uma série de outras alternativas entrando em concorrência com o prefeito, aliás, com os Correios, por causa da deficiência também em alguns serviços. Nós temos o livre comércio, né? E aí, se os Correios não se organizarem direitinho para prestar um serviço de qualidade, vão ser substituídos por outras empresas. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu volto com... Aí eu vou conversar agora com o engenheiro de pesca, é um assunto que interessa muito, até mesmo para a longevidade. Né? Uma curiosidade só para você ficar esperando por essa entrevista. Né? Por que que mais de 40 japoneses entre 6 mil passam de 100 anos? Consumindo o quê? Vamos ao rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o nosso Central Manhã aqui na sua emissora. Pode continuar participando. Daqui a pouquinho eu trago as suas participações aqui no nosso programa. Obrigado a todas as emissoras de rádio, a todas as televisões que retransmitem ao vivo. TV São Luís, canal 8.1, obrigado ao Grupo Zildene Falcão, juntamente com todos os outros veículos do grupo. A TV Meio, aqui através da TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1, para a região metropolitana. Pedro Assunção está conosco. Obrigado, então, pela sua presença aqui no programa Central Manhã. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa muito lá ao povo do Maranhão. Em primeiro lugar, o Pedro é engenheiro de pesca, presta serviço para o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, justamente para fazer esse trabalho de incentivar e de preparar, qualificar as pessoas para a produção de peixes. Eu uso um pouco a palavra piscicultura, porque é uma palavra um pouquinho desconhecida, e nós temos muitos ouvintes de rádio para entender bem melhor aqui. O Pedro deve estar acostumado com essa linguagem mais coloquial. Pedro, bom dia.
Bom dia, eu tenho a agradecer muito a oportunidade de estar aqui, ao senhor, a toda a equipe que está fazendo, aos telespectadores, e estamos aqui para contribuir mais com a piscicultura do nosso estado e fazer ela mais forte.
Eu pergunto, qual é o nosso potencial de produção de peixes no estado do Maranhão e quantos por cento dessa nossa capacidade nós estamos explorando até agora?
O potencial de peixe do estado do Maranhão, ele só tende a crescer, ele é um grande potencial. A gente tem um estado riquíssimo em água disponível para a criação de peixe, e a gente não está explorando nem 50% do potencial que a gente tem na nossa piscicultura e no potencial do nosso estado de crescimento.
Qual é o papel do SENAR, qual é o papel das empresas que trabalham nesse setor para poder incentivar isso e nós conseguirmos produzir mais peixe?
Atualmente o SENAR tem dado essa oportunidade para os piscicultores de terem um conhecimento tanto técnico quanto gerencial da sua produção, e com o passar dos anos a gente tem visto esse trabalho maravilhoso chegando mais e mais aos piscicultores, aquele que de fato deve ser assistido e que a gente quer assistir ele e fazer ele produzir mais ainda. E a Agropices, parceira do SENAR, está aqui para desenvolver mais ainda esse potencial que o nosso estado tem.
Olha, tem muitas perguntas aqui, algumas mais bem elaboradas, mas eu gosto de ser direto aqui nesse programa. Eu vou te perguntar, é mais lucrativo criar peixe do que criar boi?
Sim. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a hectare, o gado, vamos botar nas melhores das situações, 4 cabeças, do que é usual, uma cabeça de gado por hectare. No peixe a gente consegue produzir na hectare 10 toneladas. Então é um potencial gigantesco. Vamos supor, a gente vende essa tonelada a R$ 9,00 o quilo. Mas aí 90 mil, 6 meses de criação, a gente consegue ter 2 ciclos. Então R$ 180 mil na criação do peixe em uma hectare.
Isso é bom que o povo do Maranhão saiba, né? Para aprender a gente produzir mais e para que a população também consuma mais peixe. Aí eu citava aqui antes do intervalo comercial os estudos que são realizados com relação aos japoneses. Os japoneses têm uma longevidade muito maior do que o restante do mundo. E uma das curiosidades é que qual é uma das comidas mais comuns dos japoneses, o peixe. Eles consomem mais peixe do que nós, gostam muito do peixe de diversas formas. E aí nós temos lá em torno de 46 para cada 100 mil habitantes, 46 pessoas passam dos 100 anos de idade. Aqui, quando a pessoa passa dos 100 anos de idade, é uma festa enorme para comemorar, porque são poucas pessoas que têm esse privilégio. Então, o consumo do peixe, que vai eliminando ali a carne oleosa, né, do boi, que são essas comidas que mais os americanos gostam, como a América do Norte, gosta de consumir o churrasco, faz muito mais mal para a saúde. Quer dizer, a pessoa está encurtando os dias de vida. Quando ele se alimentasse melhor, ele estaria tendo mais qualidade de vida e tendo a possibilidade de viver muito mais. É uma coisa que eu queria chamar a atenção nessa entrevista. Vocês têm alguma coisa que trabalha nessa direção, assim, incentivar a população a consumir peixe para que sejam mais saudáveis?
Sim. Hoje em dia tem vários programas, assim, que desenvolvem e incentivam a população. A gente vê muito isso, porque, de certa forma, o peixe atualmente é uma das proteínas animais de melhor qualidade, que até as indústrias têm desenvolvido bastante. Uma característica interessante é que, por exemplo, a pele da tilápia hoje, ela não é mais jogada fora. Hoje ela está se vindo em várias, na indústria, por exemplo, e queimaduras, caso a pessoa tenha se queimado, a pele da tilápia é colocada em cima e acaba estimulando aí a cicatrização melhor da pessoa.
Jalber Pereira.
Eu queria saber o seguinte, hoje, como é que está o mercado, com toda essa demanda, como é que está o mercado hoje? Porque às vezes o cidadão, a gente observa, para produzir para a própria subsistência é uma coisa, mas quando você já passa a produzir em grande escala, hoje, o empresário que quiser investir hoje na produção do pescado, qual é o potencial hoje do Maranhão de consumo?
Olha, com relação ao potencial do nosso estado, o nosso potencial ainda não foi nem explorado a 100%. Ou seja, ele tem um potencial de crescimento muito grande. A gente vê que o estado do Maranhão, em relação a 2024, ela teve um crescimento de 10% em relação ao ano de 2023.
Bom dia, meu povo.
Então, o nosso estado, ele está crescendo com o passar dos anos e a gente ainda não conseguiu ainda suprir um pouco da demanda, tanto do nosso cenário estadual, quanto no cenário da nossa região e a nível Brasil também. Para a gente ter uma base de comparação, a gente teve uma produção no ano de 2024 de 50 mil toneladas de produzidos.
Hoje, por exemplo, a pessoa que desejar trabalhar com a piscicultura, quiser fazer o tanque, mesmo às vezes que mora numa região metropolitana, o que é fundamental? Quais são os princípios básicos? O que a pessoa precisa conhecer e o que ele precisa ter para poder iniciar essa produção?
A primeira coisa que ele precisa ter é entender o que ele está querendo fazer, entender o que ele quer produzir, como ele quer produzir, o tipo de sistema que ele vai utilizar na produção dele. Eu vou te dar um sistema super intensivo, intensivo, entender as características de cada um desses sistemas que são fundamentais para a piscicultura. Às vezes o produtor quer colocar muito peixe por metro quadrado, que a gente leva em consideração, o quilo de peixe por metro quadrado, que o sistema dele acaba não suportando. Por exemplo, num sistema de criação de tanque escavado, a gente consegue criar 1 quilo de peixe por metro quadrado. No sistema super intensivo de criação de peixe, a gente consegue colocar 10, 20, 40 quilos de peixe por metro quadrado. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o sistema que eu quero aplicar na minha piscicultura e saber como é que eu vou aportar ele, entender todo o parâmetro da nossa piscicultura e, antes de mais nada, também a gente entender qual é o tipo de peixe que a gente tem que produzir.
Aí é onde entra o trabalho do Senar?
Pronto, aí que vai entrar o trabalho do Senar, prestando serviços ali através da contratação de empresas voltadas para desenvolver esse trabalho de excelência e qualidade que o Senar tem desempenhado aí.
A gente sabe também que dentro do próprio tanque, por exemplo, a criação de cativeiro, o piscicultor ele pode criar mais de uma espécie naquele local. Quais são as espécies hoje viáveis para que uma espécie não possa predar a outra e trazer prejuízos para o piscicultor? O que é que pode ser colocado a tilápia e o tambaqui ao mesmo tempo? Como é que tem que acontecer essa relação?
Perfeito. Isso na piscicultura a gente chama de policultivo, onde a gente vai criar mais de uma espécie e essas espécies, ela nunca pode ser 50%. Tem que sempre ter uma relação de 30% uma espécie e 60% outra. Por quê? Porque a gente tem que ter uma espécie-alvo. para ir para o crescimento. Porque se a gente não tiver esse tipo de estratégia, vai haver uma competição muito grande. E essas espécies, por exemplo, não podem competir de igual. Por exemplo, eu vou colocar a curumatá e a tambatinga. Por quê? A curumatá, ela vai ficar responsável mais por consumir a matéria orgânica que está ali no viveiro. E o tambaqui, ele vai lá consumir normalmente a alimento. Então, eu como técnico, vou passar para o produtor. Olha, a gente vai alimentar somente a tambatinga, ou o tambaqui, os peixes redondos, como a gente diz, e a curumatá vai vir de brinde, vamos assim dizer, ali na nossa piscicultura. Então, a gente tem um potencial muito grande do policultivo, que é muito interessante.
Aí eu vou aproveitar essa deixa para te perguntar quais são os principais desafios ambientais no setor produtivo e econômico do peixe.
Um dos maiores desafios que a gente enfrenta atualmente é a questão de legalização. Muitos produtores trabalham de forma irregular, conforme as leis e tudo mais. Eu acredito que tenha que ser desenvolvido um programa para incentivar mais ainda a produção, como facilitação de leis, porque hoje em dia a gente tem um processo muito burocrático. Tem que precisar de outorga d'água, várias outras coisas têm melhorado muito, mas eu acredito que ainda tem muito a melhorar. E um dos pontos que eu acho de fundamental importância também ali para a gente é com relação a levar mais conhecimento. A primeira coisa que eu vejo é, antes de fazer empréstimo, antes de fazer qualquer coisa na nossa piscicultura, é levar o conhecimento para o produtor entender o que ele está fazendo e entender a importância. Não é levar o conhecimento por levar, é entender por que aquele conhecimento é importante para ele. Por exemplo, eu falo para o produtor, você tem que medir o nível de oxigênio da água, tá? Mas por que o nível de oxigênio tem que ser medido? Por que ele é tão importante para a minha piscicultura? Eu tenho que explicar para isso. Ele tem que entender como é que o nível de oxigênio, como é que o oxigênio vai influenciar ali no peixe, no ganho do peixe. E até no mesmo momento de botar ração, a temperatura da minha água está qual? Ah, está tanto. Então, essa temperatura é ideal para mim colocar a ração para o meu peixe? Não, às vezes não está. Às vezes o nível de oxigênio também está baixo. Então, são vários fatores ali que a gente tem que levar em consideração, conhecimento para o produtor entender, para ele se capacitar mais ainda e aplicar de forma correta e coerente o recurso que ele está captando também para a própria produção.
Depois dessas explicações, o que a pessoa que está interessada agora em produzir, em ganhar dinheiro produzindo peixe, pode fazer para entrar em contato com vocês para adquirir esses conhecimentos?
Pronto. A pessoa pode entrar em contato com a empresa Agropices, né? Que é o número é...
Qual é o telefone?
98,
que é o prefixo aqui da região metropolitana.
9-8267.
Tem alguém digitando aqui para quem está acompanhando pela televisão ou pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Está sendo colocado. 8267.
7253.
7253.
Rapidamente aqui, antes quando a gente via, por exemplo, a criação do peixe, a gente vê pessoas produzindo mais nos mananciais, nas regiões mais baixas. Mas eu tenho observado há um certo tempo que as pessoas também estão produzindo, estão perfurando, fazendo os tanques, nas áreas mais altas. Então, qualquer terreno pode a pessoa cultivar, né?
Não. O que seria ideal é nas partes baixas. Porque quando a gente cria o peixe, né, em partes mais altas, vai ter em determinados momentos a depender do solo, porque a gente também tem que fazer essa avaliação do solo, se aí vai ser ideal, se ele vai secar. Aí caso, por exemplo, eu produzo meu peixe ali no inverno, está tranquilamente o viveiro. Só que aí chegou no verão, a gente tem que avaliar o risco desse viveiro secar bastante. Então a gente já tem que entrar com uma estratégia, qual seria? Ganho compensatório. Que é a estratégia mais viável para esse momento, porque ele vai aproveitar esse período de seca do viveiro, de viveiro cheio no inverno, para aí sim a gente poder ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho dos peixes. Como é que seria? Eu pego o peixe, levo ele até determinado peso, mantenho aquele peixe ali durante o ano, naquele peso que a gente botou, por exemplo, 200 gramas, aí a gente só mantém ele ali durante um ano com aquele mesmo peso, vai só alimentando, de manutenção. Aí depois que a gente pegar esse peixe e botar no tanque de engorda, que é o tanque principal, que está no caso no mais alto, aí cerca de 3 meses, 2 meses, esse peixe atinge 1 quilo fácil, então a gente acaba aproveitando criação de peixe nessa questão do terreno mais alto, a gente acaba utilizando essa técnica, ou então a gente pode utilizar, que é uma técnica muito viável aqui para a região metropolitana, que seria viveiros de geomembrana, que são viveiros que permitem com que a gente consiga, são tanques que a gente consegue produzir cerca de 40 toneladas de peixe por metro cúbico. Para o senhor ter uma ideia, a gente consegue no viveiro escavado 1 quilo de peixe por metro cúbico. num tanque suspenso, a gente vai conseguir colocar aí cerca de 40 quilos de peixe. Então tem um ganho muito alto, tem uma tecnificação maior, mas são questões que a gente consegue ali fazer para substituir qualquer tipo de problema na nossa piscicultura.
Me ajude a matar uma curiosidade do povo do Maranhão. Recentemente nós tivemos a Páscoa, né? E nós tivemos caminhões de peixe sendo distribuídos em quase 100% das cidades do Maranhão. De onde apareceu tanto peixe e por que nós não temos essa mesma quantidade de peixe nas feiras?
Bom, muitos dos peixes que a gente tem aqui na nossa propriedade, do nosso estado que vieram, veio também da pesca, né? Que o governo deu essa oportunidade de termos esses peixes distribuídos, compra de produtores mesmo, movimentando mais ainda a nossa piscicultura, que é um dos momentos mais fundamentais da gente que trabalha com peixe, que é essa semana de Semana Santa, é onde a gente também faz o planejamento para ter possíveis um aumento ali no faturamento, na renda bruta da propriedade. E muitos desses peixes vêm de produtores assim, que estão trabalhando, que estão se desempenhando aí para desenvolver esse papel, e também a gente tem que levar em consideração as pessoas que trabalham na pesca também, fundamentais para o nosso estado. Uma questão interessante é que o estado do Maranhão, ele tem a segunda maior plataforma continental do nosso país, e a gente não tem explorado tanto desse potencial que a gente tem. A gente não tem explorado, então fica aí uma questão muito interessante, investimentos, estudos em cima, para a gente aproveitar mais ainda essa oportunidade maravilhosa que a gente tem no nosso estado. Além de produzir peixes de água salgada, a gente também tem essa possibilidade de produzir peixes dentro da nossa zona continental, né?
Atenção, secretário de Agricultura do Estado do Maranhão e dos municípios dos 217
municípios do Maranhão. Procure o Senar, procure aí, anota esse telefone que nós divulgamos
para que vocês façam o município produzir, gerando emprego e renda, tirando a população dessa dependência econômica. Obrigado, então, ao Pedro Assunção, que é engenheiro de pesca e também é empresário nesse setor, pela sua presença aqui no Central Manhã.
Eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer também ao nosso presidente, o senhor Raimundo Coelho, agradecer ao nosso governador, agradecer a todas as pessoas, o nosso coordenador Edivaldo, a Juliana, a nossa supervisora, e todas as pessoas que fazem parte desse corpo técnico do Senar e fazem acontecer. E a empresa Agropista é muito agradecida também por estar aqui. Eu sou muito agradecido por conversar com os senhores, de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a cadeia do nosso estado, que tem muito mais a crescer.
Depois nós vamos fazer um programa especial para a gente falar desses temas. Eu quero deixar um abraço aqui para o seu Raimundo Coelho e dizer que nós estamos lhe aguardando aqui para a gente conversar mais sobre esses temas, esses e outros. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós temos muitos assuntos interessantes ainda no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123, de 2025, exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, que na sua emissora, o Adilson Souza disse que o prefeito de Santo Amaro parece ser contra a população. Correios hoje funciona também como correspondente bancário, e a ideia parece o prefeito achar ser contra o governo federal. É a opinião do Adilson, vou respeitar aqui a opinião do Adilson. Antônio Corrêa Sobrinho, lá de São João do Caru, sempre com Central Manhã, todos os dias. O João Guilherme está dizendo aqui, só bom dia a todos, gostaria de fazer uma pergunta. Os primeiros anos da minha criação de peixe foram bons. Os anos posteriores caiu muito a produção. O que poderia ser? Tá aí a pergunta aqui, eu vou transmitir a pergunta aqui para o nosso convidado e depois nós vamos...
É bom repetir o telefone. Eles...
Exatamente, tem aí o telefone, já esqueci, tá aí,
para que ele possa
novamente
entrar em contato.
Aí, entre em contato diretamente com ele, é o 989-8267-7253, telefone aí, fale diretamente com ele para ele poder lhe dar todas as explicações. A Munira Claindra, é isso? Munira Claindra, mandando bom dia, dizendo que foi uma boa entrevista. Obrigado, então. Nós vamos direto a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa estava ontem acompanhando esse fato político que pode ser um fator determinante na política brasileira daqui para frente. Veja aí como uma espécie de fusão que está acontecendo entre esses partidos e acaba um pouco com esse distanciamento entre direita e esquerda. Nildo Costa, ontem uma grande festa, onde o União Brasil se funde com o Progressista, o Partido Progressista, o PP. E você ouviu o Pedro Lucas, que foi um dos articuladores aí desse movimento. Conte pra gente em detalhes.
Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira, bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã, exatamente, um evento bem concorrido aqui na Câmara dos Deputados, né? O lançamento da Federação AMP, que é União Progressista, unindo aí, como você bem falou, União Brasil e o progressista, o PP. E aí tivemos participação aqui de governadores de vários estados, e o que me chamou atenção também foi de vários partidos, inclusive o governador do Pará também esteve aqui participando. Não é? Tivemos outros senadores, hein?
O Caiado também estava, né?
O Caiado é normal porque ele é do União Brasil, né?
Isso.
Então isso é normal. Eu falo destacando aqui a presença de outros governadores, de outros partidos, né? Além, inclusive ali o Fábio Castro do Rio de Janeiro, né? Que não é de nenhum dos dois partidos. Esse é de Belém do Pará, né? Do estado do Pará, que é o Barbalho, né? E outros senadores, deputados, né? E no mesmo partido, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é do Republicanos da Paraíba, né, participou, enfim. Então foi um evento grande e muita gente, até achamos que o espaço foi muito apertado, por isso não deu nem para ouvir as entrevistas, apesar de bem poucas pessoas que quiserem falar com a imprensa sobre esta federação. Mas nós ouvimos aqui o líder do União Brasil na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes, sobre a importância dessa federação, e ele fala conosco, vamos acompanhar.
Representa muito, né? O maior partido da Câmara, o maior partido no Senado, são 12 mil vereadores, são mais de 1.300 prefeitos, 170 deputados estaduais, é o maior grupo político do Brasil. Então aqui eu fico muito feliz de estar representando esse grupo na Câmara dos Deputados, juntamente com agora o líder do PP, doutor Luizinho, dizendo que é um trabalho muito forte. Eu digo que o dia de hoje é a consolidação do centro do país. O centro é que dá o equilíbrio, o centro é que vem buscar as soluções, tanto na parte da economia, do lado social. Então aqui o Brasil dá um grande passo democrático, e aqui União Brasil, ao lado do presidente Rueda, ao lado do presidente Ciro, vamos fazer o desenvolvimento do nosso Brasil.
Daí, Humberto Fernandes, a fala do deputado Pedro Lucas, e assim como a fala de Pedro Lucas, a maioria dos discursos, com exceção do discurso do presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que ele foi mais no sentido de a favor do Brasil, apaziguar, né, juntar as forças e tal, não falando abertamente se teria ou queria ou defenderia ou não algum tipo de candidatura própria, né? com exceção dele, mas os outros todos ali com o tom de que essa federação terá um candidato próprio para as eleições, vão costurar, na verdade, discutir aí algum candidato para as eleições de 2026. Vamos lembrar, né, que o governador do Pará, do Goiás, governador do Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, já lançou, já informou, né, anunciou sua pré-candidatura para as eleições de 2026. Do lado do PP, fica por conta da senadora Tereza Cristina. Ela é lá do PP e tem uma grande força dentro lá do partido, também está se articulando para, quem sabe, sair candidata. Então, portanto, agora, com essa formação, né, lembramos que aqui na Câmara, essa federação conta agora com 109 deputados federais, né, grande, né, 14 senadores ali no Senado. 14 senadores. Então, eu tenho muita força aqui no Congresso Nacional. Agora é aguardar para ver quem deve estar, quem deve conversar muito e articular bastante. É o governo federal com essa federação agora.
Zé, se torna muito forte. Nós vamos trazer a análise do Genésio Araújo Júnior. Eu peço que você continue conosco.
Depois do tempo de gestação de uma baleia, o mais longo que há, foi lançado no oceano da política um verdadeiro transatlântico. A federação política que dura no mínimo 4 anos, entre União Brasil e Partido Progressista, vai unir 109 deputados federais, 14 senadores, 1.400 prefeitos e 12 mil vereadores que surge, segundo alguns, como um arenão, o grande partido da época da ditadura, mas que tem propósito reformador, liberal, menos impostos e fiscalista. Lá tem golpista e democrata, mas fica claro que eles, apesar do coração que palpita, vão se servir de Bolsonaro e Lula para deles se livrar. Se Bolsonaro depender deles para voltar, pode esquecer. Se Lula depender deles para chegar forte em 2026, pode esquecer. A proposta parece coisa de políticos que só pensam neles, mas foi dito que o compromisso é com as pessoas e o Brasil. Davi Alcolumbre, o último a falar no evento no tradicional Salão Negro do Congresso, diz que tem compromisso com a pacificação e com o Brasil. Transatlântico precisa de mar profundo. Não para em qualquer porto. Ruim de manobrar. Mas seu tamanho é impossível deixar de notar. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior. Prossiga, Nilo Costa.
Tá aí. Pois é, tá aí, né? O Genésio, como sempre, brilhante. Humberto, agora para fechar, outro caso que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados foi a vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para falar sobre a atuação do seu ministério, nessas ações e tal. Mas é claro, claro, evidentemente, que ele não ia deixar de responder perguntas sobre a PEC da Segurança Pública, sobre o asilo da ex-primeira-dama lá do Peru, né, a Nadine Heredia, e foi isso que gerou a confusão durante a audiência. Começou com o deputado Gilvan da Federal, que é do PL do Espírito Santo, ele fez essa indagação aí, vamos ouvir o que disse o Gilvan da Federal.
Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. Dois, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a Amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estava lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira, em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto.
Lindenberg Farias respondeu desta forma.
Corrupção. Dizer o seguinte, estou dando a esse nobilíssimo colegiado uma explicação técnica do que ocorreu. Extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e, se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra. Mas isto foi exatamente o que ocorreu, e o ministro, o chanceler Mauro Vieira, deu várias explicações públicas com relação a isto. Então era uma questão de caráter humanitário e ela não estava definitivamente condenada, não havia ordem de prisão contra ela, houve um salvo-conduto do governo peruano, portanto, concordando com a saída dela do país. Então,
com você,
aí foi a resposta agora do ministro da Justiça. Ricardo Lewandowski, a pergunta do Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo. Aí Lindenberg Farias, líder do PT aqui na Câmara, reagiu desta forma aí, vamos acompanhar.
Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindenberg, Vossa Excelência.
Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do...
Aí, Humberto, a confusão foi grande, né? Vamos lembrar que esse Gilvan da Federal, essa é a reação do Lindenberg Farias, líder do PT, foi em virtude daquela fala numa audiência anteriormente...
Eu peço à Polícia Legislativa que
Na própria Comissão de Segurança Pública, onde ele falou ali, desejou a morte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Houve uma ação da CGU contra ele, né, depois ele veio pedir desculpa, mas errou. E aí veio essa reação do Lindenberg Farias se referindo exatamente sobre esse fato, né, mas principalmente a provocação que foi feita pelo Gilvan da Federal ontem durante essa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados.
Nildo Costa, muito obrigado então pelas colocações, queria ter mais tempo aqui para comentar a respeito desse assunto, mas sem querer generalizar, mas se for investigar os envolvidos em corrupção, vai ficar pouca gente nesse plenário, né? Porque a coisa aí é um sendo investigado por corrupção, é outro sendo investigado por tentativa de golpe, é tanta coisa aí que eu acho que não dá a encontrar alguém para atirar a primeira pedra, tá difícil. Obrigado, Nildo. Sucesso para você.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer o Adilson Souza, se já estiver pronto. O nosso tempo já se esgotou aqui, mas eu queria não deixar de trazer o nosso amigo Adilson Souza também com as informações aí de Brasília. Bom dia, Adilson. Microfone, Adilson.
Já?
Isso.
A gente já sintetiza rapidamente, Humberto.
é que a Polícia Federal começou a divulgar o nome das pessoas envolvidas no desvio de recursos do INSS. O primeiro já a ser divulgado é esse que aparece na foto aí, o Antônio Carlos, o Careca. Ele é um intermediário, ele não é servidor, ele apenas recebeu o dinheiro do sindicato e repassava para as pessoas do INSS, inclusive o procurador Virgílio Antônio Ribeiro Oliveira. Esse Careca aí, ele tinha 17 carros importados no seu nome, esses carros aí, tá aí a lista, muitos carros, não vou nem ler, mas tem Porsche, tem Audi, tem Mercedes-Benz, tem BMW, tem todos os carros importados, somando quase 12 milhões de reais que ele conseguiu colocar no bolso e também levando para esses intermediários. E aí, o procurador do INSS já foi afastado, está sendo investigado. Ele, inclusive, em 2023, esse procurador aí, é o Virgílio Antônio Ribeiro Oliveira Filho. Ele foi nomeado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e foi a partir daí que começou a adesão desses sindicatos fraudulentos, sindicatos que não estão corretamente legalizados, e eles conseguiram autorizar. Então, de 2019, 4 bilhões até 2022. De 2023 até 2024, 2 bilhões. Você fez aquela pergunta, por que não parou de repassar? Porque, segundo algumas informações já repassadas, chegadas até aqui, a imprensa não tem total informações, mas que a Polícia Federal não queria atrapalhar as investigações. Inclusive, o procurador pediu vista desses processos para ele acompanhar. E a polícia entendeu que ele poderia atrapalhar as investigações, e aí foi que passou mais um ano e esse dia descendo pelo ralo. Mas que esse procurador já está afastado e tem muita investigação, muita gente para aparecer. Mudando de assunto, para encerrar, a seleção brasileira foi o foco das notícias ontem, Humberto. Ontem, nas redes sociais, o assunto do momento é que vazou a informação de que a seleção brasileira estaria fazendo uma concorrência de venda de camisas para a Copa do ano que vem. A camisa poderia ser vermelha. Isso porque, segundo alguns especialistas, não fere a legalidade de colocar uma camisa de uma cor que não consta na bandeira do país. Até porque algumas seleções não colocam a cor das suas bandeiras nas camisas oficiais. A Alemanha, por exemplo, usa cor branca e não tem branco na bandeira, que é amarelo, vermelho e preto. A Holanda também usa o laranja, mas não tem o laranja na bandeira. E o Brasil queria usar o vermelho, até porque existiu uma baixa na venda dessas camisas. A Jordan, a nova empresa que vai produzir essas camisas, com o nome do Jordan também, que é esse grande atleta de basquete. E aí a notícia vazou, mas a CBF não quis informar quem vazou, só que agora já soltou uma nota dizendo que desistiu de colocar o vermelho na camisa e vai ser colocado azul mesmo, vai ser voltar a cor azul, mais uma cor que não é oficial, oficial é amarela, mas uma cor reserva, é a camiseta azul e o calção branca, né, de cor branca. Então, essa é a repercussão que surgiu muito durante ontem, e para você ver como é o peso, a força da internet, as pessoas criticaram, e a CBF não disse como vazou, mas desistiu dessa polêmica, viu, Humberto?
Cláudio, só informando que essa não seria a primeira oportunidade. O Brasil, a seleção brasileira, já atuou em outras oportunidades com a camisa vermelha. Olha, em um jogo contra a Polônia em 1938, depois em dois jogos, em 1917, contra o Uruguai e também o Chile. Então, enfim, o Brasil fez esses três experimentos e agora teria essa outra oportunidade. Mas, como você disse, alguns cronistas, principalmente o próprio Galvão Bueno, se revelou contra, e acredito que isso aí não irá para frente mais. O Brasil já jogou de vermelho.
Lembrando só rapidamente, Humberto, que essa camisa vermelha, ela, segundo a CBF, não tem nada a ver com a agremiação política, é apenas uma decisão interna. Agora, a CBF notificou pela nota dizendo que realmente vai obedecer os critérios, que existe uma legalidade, um rito, porém o vermelho apenas retratava, segundo alguns especialistas, a cor do pau-brasil, que leva o nome do nosso país, e Brasil vem de brasa, de vermelho. Não tem nada a ver com a agremiação, que foi confundido por alguns simpatizantes de um político aqui no país muito conhecido. Essa é a nossa participação de Brasília, de Adilson Souza para o Central amanhã.
Obrigado, Adilson Souza. Agora, só para manter a imparcialidade aqui, tem também, faltou completar aqui a informação de que tem um sindicato, segundo as informações que já publicadas em alguns veículos de comunicação nacional, um sindicato que é comandado pelo irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como diretor, foi um dos sindicatos que mais faturou nesses últimos anos com os descontos dos aposentados. É importante também aqui a gente sem copartidária. E aí, a contaminação do vírus ideológico dentro até do futebol. Eu acho que nós precisamos poder usar a camisa de qualquer cor que fosse. De preferência, claro, as cores do Brasil, da bandeira brasileira. Mas não houvesse essa contaminação ideológica, dizer assim, ah, vamos usar o vermelho porque faz parte de algum partido.
É impressionante
nosso partido é o Brasil.
É impressionante, Gilberto, como tudo no Brasil...
Precisamos elevar o debate.
Pois é, vira polêmica na política. Enfim,
pois é.
É inacreditável.
Mas nós vamos embora antes da gente se meter em outra e amanhã nós estaremos de volta.
Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está... Top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.